E a gente vai falar agora sobre o cérebro, o nosso cérebro. Vamos falar sobre ginástica para o cérebro. O que, que é isso? E para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o Moriano Rosseto, que é especialista em treino cognitivo e ginástica para o cérebro. Essa entrevista também está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá, além, claro, do Dial 95,5 FM. Moriano, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito o convite da CBN aqui.
Agora, eu queria então já começar perguntando isso. Claro. Mas que história é essa ginástica para o cérebro? O cérebro também precisa de exercício?
A gente até brinca de ginástica para o cérebro, é um termo que a gente utiliza há muitos anos, né? Mais de uma década, 15 anos. Mas ginástica para o cérebro é um termo que a gente fala e quer demonstrar que o cérebro é treinável. Isso quer dizer o quê? Que todas as nossas habilidades cognitivas, como memória, concentração, atenção, inclusive criatividade, elas podem ser treinadas. Então, a gente tem que ter, obviamente, um método, uma metodologia de desenvolver isso para o quê? Para você melhorar suas capacidades. O cérebro é uma ferramenta, é um órgão incrível, mas o grande diferencial do cérebro é ele não tem uma limitação. Então, quanto mais você treina, por exemplo, raciocínio lógico ou memória, maior fica a sua capacidade nessa área.
E a gente pode começar esse treino em qualquer fase da vida?
Em qualquer fase da vida. Quando você fala de uma criança, a criança está em pleno desenvolvimento. A gente fala que até os 21 anos o cérebro ele não amadureceu totalmente, né? Então uma criança ela vai estar melhorando as capacidades cognitivas dela naturalmente. Depois dos 21, 25 anos, o cérebro ele atinge uma maturidade. E aí, infelizmente, tem pequenos possíveis declínios de velocidade de raciocínio, memória, concentração. Mas você pode continuar aprimorando essas capacidades como? Se você for uma pessoa ativa, se você treinar, se você estimular o seu cérebro de maneira adequada.
Quantos minutos por dia eu tenho que dedicar a essa ginástica?
A gente até brinca que assim, tudo que você faz é treino cognitivo. Então, quando você trabalha, você está aprendendo, lendo um artigo, quando você está fazendo palavra cruzada, quando você está jogando alguma coisa, quando você está conversando com alguém ou aprendendo algo novo, você está estimulando o cérebro. Mas o grande diferencial que eu falo para todos os ouvintes aqui é o quê? Sempre faça e aprenda algo novo. Que o grande segredo do ginástico para o cérebro, ou de fazer treino cognitivo, é aprendizagem. Esse é o segredo da palavra, aprender. O treino é aprendizagem. Você só cria novas conexões, você só melhora a sua capacidade cognitiva se você aprendeu algo novo. Então, se você está fazendo a mesma coisa que você sempre faz todos os dias, alerta, você não está desenvolvendo tanto o seu cérebro quanto você deveria. Uma horinha, meia horinha por dia já é o bastante para você ter bons resultados no longo prazo.
E a gente, a qualquer momento da vida, pode aprender algo novo? Que, por exemplo, se a gente tentou aprender um instrumento musical na infância ou na juventude, depois abandonou aquele aprendizado, na fase adulta, já perto da velhice, a gente pode retomar esse aprendizado?
Olha, Luciana, essa pergunta é muito boa, porque isso é uma coisa muito comum, principalmente quando a gente passa dos 40, 50, 60 anos, as pessoas falam, eu não consigo aprender mais. O mesmo adulto fala, eu não posso aprender uma dança ou um instrumento musical ou qualquer coisa que seja.
Sou desafinado.
Você pode aprender tudo a qualquer momento. E a capacidade do cérebro, inclusive o cérebro, ele cria novas conexões cerebrais, neuronais, durante toda a vida. Inclusive uma pessoa de 90 anos cria novas conexões. A grande diferença é a velocidade que ele se cria e ele mantém essas novas conexões. Então é claro que uma criança de 10 anos, ela vai, em geral, aprender e manter esse aprendizado, essas novas conexões, mais rápido, ela vai manter do que um idoso. Isso quer dizer que o idoso vai ter que se esforçar um pouco mais, mas ele desenvolve novas conexões, ele melhora o cérebro dele e ele pode melhorar as capacidades cognitivas, sim, em qualquer idade, até 100 anos.
Então quer dizer que é como se o cérebro fosse plástico, assim, que fosse
plástico.
Uma plasticidade?
Acho que esse termo, plasticidade neural, neuronal, é um conceito que inclusive foi um prêmio Nobel, né, que ganhou por esse termo. O que ele explicou? Que o cérebro ele é como se fosse moldável, ele é adaptável. Então imagina que você faz um caminho para você pensar, uma sua memória. Sua memória é um conjunto de sinapses, de sinais elétricos que passam de vários milhares de neurônios. Esses milhares de neurônios, quando você passa de um caminho, por exemplo, de um lado para o outro do cérebro, para você pegar essa informação e lembrar aquela memória, muitas vezes, durante a sua vida, algum neurônio ou outro, ele pode ou morrer, ou ele pode ter uma dificuldade. É como se você tivesse um caminho para a sua casa.
Uhum.
E aquele, uma rua é bloqueada. Você vai conseguir para a sua casa? Você vai ter mais dificuldade. Mas e se você conhecer milhares de caminhos para a sua casa? Você pode usar outros caminhos. O cérebro é a mesma coisa. Você pode fazer... Ele pode ser plástico, ele pode adaptar outras áreas do cérebro para fazer a mesma função. Então, se você treinar, você cria o quê? Novos caminhos. É como se tivesse milhares, milhões e milhões de maneiras de você ir para casa, de você recuperar uma memória. E com isso, você, obviamente, vai melhorar o seu desempenho, né? De concentração, de atenção, de raciocínio lógico. Isso é muito real. A plasticidade neural, como você cria ela? Você cria como se fosse uma reserva. Você vai melhorando e o seu corpo, seu cérebro, no caso, ele vai tendo isso para quando tiver aquela necessidade, quando você perceber que começou a perder, às vezes, algumas capacidades, você vai se manter ativo e nem vai perceber, piora.
Uhum. Quais são as principais dicas aí de exercício para o cérebro?
Olha, se eu fosse falar de dicas assim no dia a dia, é sempre fazer as coisas fora da sua zona de conforto. Então, se uma pessoa chega para falar comigo e fala, ah, mas o que eu posso fazer no meu dia a dia? Eu falo, não faça aquilo que você tem costume de fazer. Porque eu gosto de dar um exemplo do carro. Quando a gente aprende a dirigir um carro, né, talvez os ouvintes muitos saibam dirigir o carro, quando a gente aprendeu a dirigir o carro, o que aconteceu? A gente não sabia pisar na embreagem, a gente acelerava muito o carro, a gente morria o carro. Hoje, depois de anos dirigindo o carro, a gente nem lembra quanto a gente tem que pisar no acelerador, porque essas conexões ficaram automatizadas. Isso quer dizer que você não está criando novas conexões para dirigir o carro. O cérebro é a mesma coisa, então você tem que aprender algo novo. Então, você já tem costume de, por exemplo, fazer palavras cruzadas? Faça mais complexas, mas também faça outras atividades que você não tem costume. Né? A gente brinca que pode até fazer coisas como tomar banho no escuro, né? Ou de olhos fechados, ou andar para trás, ou comer com o garfo e a faca trocadas de mão.
Ah, é?
Vai ser bem mais difícil. Você vai perceber que você vai ter dificuldade, mas o seu cérebro está sendo treinado enquanto essas pequenas atividades no dia a dia.
Mas isso não tem nada a ver com rotina. Por exemplo, as pessoas que seguem a mesma rotina sempre, porque já estão acostumadas, acorda sempre no mesmo horário, tem que fazer sempre as mesmas coisas.
A rotina, o que eu falo da rotina? A rotina, ela é um... Eu não vou falar de veneno, a rotina é importante, porque a gente tem que ter uma certa rotina para a gente não estressar demais o cérebro.
Uhum.
Mas a rotina demais, só a rotina, ela faz mal para o cérebro, porque é quase como se você não estivesse aprendendo coisas novas e não fazendo novas conexões, que é muito importante.
Aprender uma língua nova?
Muito. Uma língua, um instrumento, todo tipo de exercício cognitivo, como palavras cruzadas, jogos de tabuleiro, dinâmicas, tudo que for aprendizado, melhor. Só que uma grande diferença é, quanto mais variedade de aprendizados, quanto mais ferramentas diferentes você fizer no seu dia a dia, isso é, não é só palavra cruzada, ou só melhor para seu desenvolvimento cognitivo. Então, varie, faça muitas coisas diferentes, estimule seu cérebro.
Bom, memória. Por exemplo, eu tenho o hábito de anotar tudo para não esquecer, e mesmo assim eu acabo esquecendo algumas coisas, porque às vezes eu esqueço de olhar a minha anotação, né? O que vocês dizem sobre a questão da memória e da anotação?
Bom, a anotação não é um problema, porque é uma técnica que as pessoas usam para, por exemplo, para melhorar, inclusive, a questão de memorização. É uma técnica de memorização, inclusive. Eu tenho que lembrar de um compromisso. Quando você anota, é uma maneira de você, inclusive, reter aquela informação, né? Você vai estar usando, por exemplo, a habilidade motora fina de escrever e tal. Então, isso ajuda. Qual que é o problema? O problema é que hoje na tecnologia, as pessoas, elas usaram uma agenda eletrônica, elas fazem muitas coisas que elas facilitaram, elas não lembram mais de, por exemplo, número de telefone um dos outros, então elas se estimulam menos. Então, assim, se você usa a sua agenda como uma muleta, por assim dizer, né? O termo não é muito bom, mas para quando você já está esquecendo tudo, opa, tem alguma coisa errada aí. Porque memória, Luciano, eu gosto de destacar muito aqui, eu tenho alguns médicos... tem um geriatra muito amigo nosso, ele fala uma coisa muito específica. Esquecer nem sempre é normal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Agora eu tô com 40, 50 anos e comecei a esquecer, é normal. Não é.
É, porque pode ser sintoma do quê? Pode ser um
ele
sinal?
Ele pode ser sinal tanto de alguma doença, mas muitas vezes é um sinal de um declínio. Só que muitas pessoas normalizam a questão do esquecimento, a questão de perder capacidade. É a mesma coisa de você começar a mancar de uma perna. Você começa a mancar de uma perna. É normal mancar de uma perna? Aí você fala, mas é porque minha musculatura está mais frágil. Mas o que você tem que fazer com a musculatura? Exercício, pilates, fisioterapia para melhorar. O cérebro é a mesma coisa. Você começou a perceber alguma coisa de memória, alguma coisa de concentração, de raciocínio. O que você tem que fazer? Cuidar. inclusive se prevenir é melhor ainda, que você não vai ter esse problema, né? Então, sempre faça exercício para você prevenir, principalmente.
Uhum. Então, quer dizer que é mais eficiente, é melhor, então, anotar numa agenda física do que numa agenda eletrônica?
Melhor, porque você vai utilizar mais habilidades cognitivas para fazer isso. Agenda física, você tem realmente aquela, igual eu falei, a habilidade motora fina mesmo. Você usa... Hoje as pessoas não sabem nem escrever direito, né? A letra piorou.
Então, tem uma função escrita.
Tem uma função extra ali que você está escrevendo. Então, você tem o costume de escrever, continua escrevendo. Mas, escreve de maneira diferente, escreve com seu braço esquerdo, você vai ver quão é difícil. Mas se você treinar muito durante semanas, eu te dou certeza que você vai escrever bem também. Que as pessoas falam, não é possível, é que você não está treinada. Seu cérebro não acostumou a controlar ali a sua mão para escrever com o braço seu não dominante, mas é possível.
Uhum. Bom, uma outra questão, né? O excesso de informação. A gente lida com muita informação hoje no dia a dia. Todo mundo tem um grupo de WhatsApp que vem mensagem o dia todo, ou várias, né, várias mensagens. Como que a gente lida com esse excesso de informação?
O excesso de informação, eu acho que assim, ter muita informação de qualidade, não é um problema. O problema é que o excesso, quando você fala assim, excesso sempre é ruim, né? E o que a gente gosta de falar de excesso é o seguinte, o que o excesso causa? Estresse. Então, é como se o seu cérebro, eu gosto sempre de fazer esse comparativo, ele fosse um carro, né? O motor de um carro. Quando você tem estresse, isso é uma sobrecarga, excesso de informação, você fica com o seu cérebro estressado. E o estresse, a sobrecarga mental, ela vai gerar o quê? Às vezes falhas de memória, falha de concentração, de raciocínio lógico. Essas pequenas falhas, esses lapsos, eles são causados pelo estresse, pela sobrecarga de informação. Então, o grande detalhe é, mas como eu faço isso? Tem duas maneiras. Primeira maneira é você diminuir o seu ritmo. Mas você fala, Luciano, eu acho que o seu caso é esse. Você não consegue diminuir o seu ritmo de trabalho, do dia a dia.
Não, né?
Então, a única coisa que você vai poder fazer ativamente é o quê? É aumentar sua capacidade. E você faz isso através do treino cognitivo. Melhorar as capacidades, porque aí é quase como se o seu motor 1.0 ali na estrada, você vira um carro 2.0. E aí você vai fazer as mesmas atividades com menos esforço mental.
Então, é bom dedicar todo dia, uma parte do dia, para fazer esse exercício.
Sim, e se não for possível todo dia, pelo menos algumas vezes por semana, fazer atividades que não são rotineiras, fugir da zona de conforto mesmo, faça coisas que você não tem costume de fazer, aprenda algo novo, toda semana, é importante. Se você fizer isso semanalmente... Né, tem alguns artigos, alguns estudos aí que eles mostram ferramentas que você utilizando uma, duas vezes por semana, coisa de 2 horas semanais, você já tem melhorias em concentração, em atenção, em raciocínio lógico. A ciência já corroborou, a neurociência, a psicologia, né, a neurologia, ela já mostrou que tem benefícios. Só que você tem que fazer algo que não é costumeiro, não é rotineiro, porque o que é rotineiro você já está fazendo, você já aprendeu, você já desenvolveu. Tem que ser coisas diferentes. Aprenda algo novo.
Tá. Eu tinha feito uma pergunta para você antes de começar a entrevista, vou refazer ela aqui. Por exemplo, às vezes eu estou escrevendo e troco um artigo. Escrevo uma palavra masculina com um artigo feminino, ou vice-versa, né? O que é isso?
Olha, fazer um diagnóstico assim é um pouco complicado, mas assim, pode ser o clássico do estresse mesmo. Pode ser assim, a sua sobrecarga do seu dia a dia. Você tem tanta coisa e tanta coisa... que você está ali escrevendo seu artigo, pensando em atividades, nos seus compromissos depois, e aí essa sobrecarga mental vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha pequenos lapsos de raciocínio mesmo na hora de escrever.
É um lapso de raciocínio.
É um lapso, né? Eu não falo que, conhecendo você, né, vendo pelo seu perfil, eu não posso também fechar um diagnóstico nem nada disso, mas provavelmente é uma questão muito mais de sobrecarga momentânea e você fazer isso do que realmente uma questão mais séria. Mas qual que é a única coisa que você ativamente pode fazer no dia a dia? Treino cognitivo, ginástica para o cérebro. Para você o quê? Melhorar a sua performance e perceber a diminuição dessas pequenas falhas, né?
Transformar o carro 1.0 em 2.0.
Em 2.0. Que aí um 2.0 a 100 por hora na estrada, ele está tranquilo, não está nem tremendo, né? Igual um carro 1.0 estaria.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença no estúdio, por esta entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Obrigado.
Nós conversamos com o Moriano Rosseto, ele é especialista em treino cognitivo e ginástica para o cérebro e nos falou sobre a importância de se exercitar o cérebro para manter, então, as nossas funções cognitivas, a nossa memória em dia.